Salvador na última quarta-feira diante do Ceará. Ele que estava lesionado voltou e voltou em grande estilo, marcando gol diante da equipe do Ceará, eliminando aí a equipe cearense e avançando para a semifinal do Campeonato Baiano, ou do Campeonato da Copa do Nordeste, tá? Vamos lá que tem torcedor com a gente. Boa noite, torcedor.
É, boa noite, bancada Esporte Itapuã FM. Reinaldo Oliveira, aqui é Xavier do Calabar. Provó, me diga uma coisa, por favor, quem vai, no caso, quem é o time escalado para amanhã? Tem alguma surpresa, alguma novidade, alguma coisa assim? Quem não pode jogar, quem não pode? 2-1 vitória amanhã, valeu? E boa noite para todo mundo, aqui é Xavier do Calabar. Acho que pondo qualquer coisa aí, viu?
Vamos junto, Xavier, que nada, tamo junto aí, aquele abraço pra você, um abraço pra galera aí do Calabar. Tem novidades, tá? O Vitória tem desfalques importantes, o Vitória não vai ter o Mateuzinho, terceiro cartão amarelo, não vai ter o Eric, né? O Eric que foi julgado ontem pela manhã devido àquele recurso junto ao STJD, foi julgado no pleno. Teve uma punição no STJD de 2 jogos, estava jogando sob efeito suspensivo, jogou contra o Coritiba com efeito suspensivo, jogou com o Ceará com efeito suspensivo, foi julgado pelo pleno e teve a pena reduzida, né? Ele que tinha pego 2 jogos, agora vai cumprir apenas 1, vai cumprir apenas o jogo de amanhã. E que bom, porque se ele mantém a punição de 2 jogos... ele ficaria de fora do jogo de amanhã e ficaria de fora do jogo mais importante para o Vitória, que é no dia 14 de maio, na próxima quinta-feira, diante do Flamengo, Copa do Brasil, jogo de volta. Então é muito bom, o Vitória conseguiu aí diminuir essa pena de uma partida, tá fora de amanhã. Mateuzinho, Eric e o outro desfalque é o zagueirão, né? O zagueirão que chegou por último, o zagueiro Kaká. Sentiu um desconforto muscular no adutor da coxa, foi vetado pelo departamento médico e nem viajou com a delegação rubro-negra. Então Vitória vai ter Kaká, Mateuzinho e Eric de fora. Quem joga, Rei, daqui a pouquinho? Fica ligadinho aí com a gente, que daqui a pouco a gente vai desenhar aí um provável Vitória para esta partida contra o Fluminense. Eu ia até trazer um convidado hoje, mas como Vitória viajou hoje para jogar amanhã, não deu. Quem sabe na próxima semana a gente possa trazer algum convidado. Eu quero trazer aqui um goleiro, tá? Não vou nem dizer quem é o goleiro, vou deixar no mistério. Mas eu quero trazer um goleiro para cá para bater um papo com a gente, com a galera aqui na Itapuã FM. Tem torcedor com a gente? Alô, torcedor, boa noite.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, grande Reinaldo. Boa noite, nação rubro-negra. Reinaldo, meus parabéns, um pouco atrasado, mas sinta-se abraçado por esse humilde amigo que gosta muito de você. Reinaldo, que esta data se reproduza por muitos e muitos anos, que você tem aqui na terra sucesso para defender essa bandeira rubro-negra, né? Que sua família se orgulha de ter um homem igual a você. Um grande abraço. Agora sobre o Vitória. Vitória está no caminho certo, apesar de ter um time que ainda não inspira aquela confiança devida, mas está melhor do que o ano passado. Está muito melhor, né? Apesar de tudo. Eu tava falando com um amigo meu ontem. Ah, mas o Vitória jogou mal. Eu digo, eu queria que o Vitória jogasse mal direto e ganhasse tudo, todas. Ninguém é. A seleção brasileira em 82 jogava por música e perdeu por excesso de confiança. E muitos times perdem por excesso de confiança. O Vitória tá aí na luta, né? Esperar amanhã contra o Fluminense é um jogo complicado, mas é um jogo. É jogo. Vamos jogar. Vamos jogar contra o Flamengo, contra o ABC. Não tem nada perdido. Não jogou ainda. Deus abençoe a todos. Meu placar é 1-0 Vitória. Lauca, o gostosão do Nordeste. Valeu? Tchau, tchau.
Grande Lauca, um abraço pra você, um abraço aí pra galera do Nordeste, a Maralina que tá ligadinho com a gente. Obrigado, tá, Lauca, pelas felicitações aí pelo meu aniversário. Foi na quarta-feira, né? Mas tá valendo, né? Obrigado pelo carinho sempre, você que sempre me escutou em outras emissoras, por onde eu passei, tá bom? Valeu, grande Lauca. Vamos falar do Vitória, né, gente? Vitória que no sábado venceu o Coritiba, goleou, venceu aí de 4-0, jogo no Barradão. Vitória chegou à nona colocação do Campeonato Brasileiro. Vitória que hoje tem 18 pontos. Se ele ganhar do Fluminense amanhã, pode dar um salto aí interessante, né? Ele pode passar o Coritiba, ele pode passar o Red Bull Bragantino e colar ali no Bahia, né? Claro, vai depender ainda do jogo do Bahia amanhã à noite contra o Cruzeiro, mas que você vai subir um pouco na tabela, isso vai. E o mais importante de tudo, vai se distanciar também lá do pelotão de trás. Olha que tem muita gente no encalço do Vitória. Vitória é o nono colocado com 18, em décimo tem o Botafogo com 17, em 11º o Atlético Mineiro com 17, em 12º o Internacional com 17, 13º o Vasco com 17, em 14º o Grêmio também com 17 pontos, e em 15º a equipe do Cruzeiro com 16 pontos. O Vitória já tem 5 vitórias, então nem vou colocar o primeiro dentro da zona de rebaixamento, que é o Corinthians, porque o Corinthians tem 3 vitórias e o Vitória já tem 5 vitórias. Corinthians tem 15 pontos. Se ganhar, ele empata ali aos 18 pontos com o Vitória, claro, em caso de derrota amanhã. Tem que destacar isso também. Mas se o Vitória ganhar, sim, ele vai dar um salto legal, já vai se distanciar um pouquinho desse pelotão de trás. Falando em Internacional, Coritiba, Botafogo, todo mundo que tá aí, jogo que interessa ao Vitória. O Coritiba, nessa 15ª rodada, ele vai pegar o Internacional de Porto Alegre, dentro de casa, lá no Couto Pereira. Tem Bahia e Cruzeiro. Esse jogo aí interessa ao Vitória, sim, porque o Cruzeiro tem 16 pontos. Se ganhar, vai a 19. Se o Vitória perde o jogo, o Cruzeiro já passa o Vitória. E olha que o Cruzeiro tá lá embaixo, viu? Lá na 15ª colocação. Esse jogo é na Fonte Nova, tá? Bahia e Cruzeiro, transmissão ao vivo aqui da Itapuã FM, narração de Fábio Gomes, reportagens de Gabriel Bacelar, comentários do nosso querido Flávio Lordelo e ainda tem cabelinho no meio da galera. Esse jogo será amanhã às 21h lá na Arena Fonte Nova. É sequencial, tá, gente? Tem o jogo do Vitória às 18h. Acabando o jogo do Vitória, você fica ligadinho aí que vai vir logo a jornada esportiva do jogo do Bahia. Atlético Mineiro e Botafogo, esse jogo é interessante, tá? Quem ganhar passa o Vitória. Um dos dois que ganharem aí, eles passam o Vitória, porque o Atlético hoje tem 17 pontos, Botafogo também. Então é um jogo de suma importância, dá empate aí, né? Quem sabe dá empate. Empatando, passa o Vitória? Não. O Atlético Mineiro, se empatar, não passa o Vitória, mas se o Botafogo empatar, o Botafogo passa o Vitória. Tá? Se der empate, o Botafogo passa. Mirassol e Chapecoense, não interessa ao Vitória, isso aí é lá, a briga lá de baixo. Grêmio e Flamengo, o jogo também interessa ao Vitória, né? Porque o Grêmio tem 17 pontos. Fluminense e Vitória, acabei de falar. O Remo contra o Paraná, ou contra o Palmeiras, Paraná não, Palmeiras. Se o Remo ganhar, ele não passa o Vitória, não interessa aí também, né? Interessa mais lá na frente. Santos e Red Bull Bragantino, o Santos tem que ganhar esse jogo, então dá um empate para segurar o Red Bull Bragantino aí. Corinthians e São Paulo, também interessa ao Vitória? Não interessa, né? Porque o São Paulo tá lá em cima e o Corinthians tá lá embaixo. E Vasco e Atlético Paranaense, esse sim interessa ao Vitória, porque o Vasco tem 17 pontos na tábua de classificação. Torcedor pode participar com a gente. Qual o número?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Pode mandar sua opinião aí, viu? O que é que você acha aí desse jogo de amanhã? Jogo complicado. Fluminense é o terceiro colocado, apesar do Zubeldia, treinador do Fluminense, já tá vindo pressionado. devido aí a alguns resultados ruins, mas dentro de casa o Fluminense vem tendo sim um bom aproveitamento. É jogo difícil, jogo complicado aí para a equipe do Vitória. Mas vamos ouvir o Renato Kaiser, ele que bateu um papo com a imprensa hoje, né? Eu inclusive perguntei a ele sobre a condição física dele, se ele já tem condições de começar o jogo. Vamos ouvir aí o Renato Kaiser.
É, apesar de nós dois sermos jogadores de mobilidade, o René tem uma certa velocidade também, e isso pode ajudar a nós dois jogarmos junto ali na frente. Acho que a nossa equipe é uma equipe de muita imposição física. Eu acho que
você fez adaptação aí,
que tem tudo para dar certo aí, se o professor optar por jogar com nós dois lá na frente, acredito que dê certo sim.
Você comprou um Reinaldo desse, Oliveira, da Itapuã FM, canal do Interativo.
Não, cabo.
No último jogo você entrou no segundo tempo e não atuava desde o jogo contra o Corinthians, ou seja, desfalcou em 4 partidas a equipe do Vitória. Como se encontra hoje o Kaiser fisicamente? Tem condições de começar jogando?
Cara, eu fiquei, apesar de ser um pouco tempo, pessoalmente falando, mas profissionalmente falando, querendo ou não, é um tempo considerável. E claro que quando a gente volta sem ritmo de jogo. Mas eu acho que só dentro de campo, com minutagem, o ritmo de jogo pode voltar. Então acho que dependendo da situação como for dentro de campo, é bom sempre estar minutando para ganhar ritmo o mais rápido possível.
Eduardo Serra, Rubro Negro TV. Recentemente você completou 350 jogos na carreira. Essa maturidade te ajuda a manter a calma em jogos únicos de mata-mata, como foi contra o Ceará, onde uma bola decidiu tudo?
A mesa tem P10 aí?
Cara, eu acho que passei por muitas coisas já no futebol, né? Apesar de me considerar novo. E claro que a gente vem ganhando maturidade com o tempo. Esses é uma marca expressiva. Agradecer a Deus por sempre me dar saúde para estar fazendo o que eu mais amo. E essa marca a gente consegue sempre com o tempo, maturidade e perseverança, né? Uma marca expressiva dentro do futebol. 350 jogos são muitos jogos. Apesar de que eu mudei de posição em 2020 para 2021.
Código aberto, o problema então, é free, é grátis.
Eu venho jogando de 9 desde então. Mas muito feliz pela marca e claro que a gente vem ganhando experiência e maturidade para esses jogos de mata-mata ou só mata quando é um jogo só. Então, muito feliz por essa marca, espero poder atingir mais ainda.
Todo jogador fala que o pior momento da carreira é ficar no departamento médico. Você voltou no jogo passado e com poucos minutos já decidiu a classificação com um gol. O quanto esse gol tira um peso das suas costas nesse momento e como ele muda sua confiança para enfrentar um gigante como o Fluminense agora no Maracanã?
Ouve a gente aqui, velho, toda noite.
Para nós que somos atacante, ficar sem jogar é sempre ruim, né? Ainda mais estando lesionado, onde você não pode nem correr, não pode nem fazer a preparação física, né? Eu acho só depois de um tempo que você consegue fazer, quando a dor já está mais cicatrizada, a lesão mais cicatrizada. Então, para nós estar fora é sempre ruim, mas graças a Deus eu consegui me recuperar bem, um tempo bom aí. Mas agradecer também o pessoal que me ajudou, né? O pessoal do departamento médico me ajudou bastante com essa minha volta e conseguir fazer o gol na nossa classificação ali, para mim foi muito bom, já que a gente é atacante, depende disso, né? Para mim foi muito importante.
Luiz Guilherme, do B News e Baiana FM. Você voltou e fez gol no último jogo, mas ainda enfrenta uma disputa pela posição com René, que também vem bem fazendo gols. Esse bom momento do seu colega e a disputa pela posição te motiva para buscar retornar ao seu melhor nível e, consequentemente, garantir a vaga no time titular?
Cara, com certeza, eu acho que a nossa disputa aqui, sadia, a gente joga na mesma equipe, eu acho que tem muita gente que fica colocando essa energia ruim dentro da internet e vem dando espaço para muita gente que não entende muito de futebol, colocar energia dentro do clube, energia ruim dentro do clube. Então, eu acho que a nossa disputa aqui é sadia, todo mundo está aqui para fazer o que mais ama, o que sonhou de quando era criança. E claro que profissionalmente hoje quem está melhor joga, então acho que cabe o professor decidir isso também. E o jogo geralmente sempre demanda bastante de todo mundo, então a gente tem que estar sempre pronto fisicamente, mentalmente para poder ajudar o Vitória.
Você tem identificação com o clube e com a torcida, pode dizer que tem vivido aqui um dos melhores momentos da sua carreira?
Com certeza, eu acho que ano passado, além do ano difícil que a gente fez, eu consegui fazer bons números, apesar de ter jogado boa parte do campeonato aí sem estar 100%. Mas graças a Deus eu venho vivendo um bom momento aqui e espero fazer coisas melhores ainda pelo Vitória.
Tá aí, viu, torcedor? Vimos aí o Renato Kaiser, né? Ele que desfalcou o Vitória, ele que teve a lesão no jogo contra o Corinthians, desfalcou o Vitória em 4 jogos e aí tá retornando e que bom, já retornou marcando gol. Marcou um único gol, salvador do Vitória contra a equipe do Ceará, e é importante a chegada do Renê, é importante o Renê crescer, que aí vai meter pressão para cima do Kaiser, vai aumentar a competitividade dentro do elenco. Não é que vai manter o Kaiser pressionado, não. Vai aumentar a competitividade, o Kaiser vai brigar pela titularidade, o Renê também. E o bom de tudo é uma dor de cabeça boa pro Jair Ventura. Foi isso também que eu perguntei a ele no jogo passado, né? O Jair Ventura, pós-partida diante do Ceará, eu perguntei a ele sobre o Renê ou sobre o Baralhas e o Kaiser, que estão retornando de lesão. E é importante, porque o Zé Vitor entrou, correspondeu, hoje é um dos principais jogadores. O Renê entrou no jogo contra o Curitiba, participou dos 4 gols. Então é outro jogador importante. Todos dois estiveram na seleção da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é uma dor de cabeça boa para Jair Ventura. Como ele vai armar esse meio campo amanhã? Não sei. Aí é só uma hora antes do jogo. Eu entendo que por ser um jogo fora de casa, por ele ter perdido o Mateuzinho, por ele ter perdido o Kaká, e por ele ter perdido o Eric, ele vai dar uma segurada mais ali no meio campo, tá? Ele vai entrar provavelmente com o Kaique Gonçalves, ele não vai abrir mão de Kaique Gonçalves para botar Baralhas, pode ter certeza disso, principalmente fora de casa. Ele gosta de jogar com um camisa 5, o único camisa 5 que o Vitória tem no elenco é o Kaique Gonçalves. Ele gosta de jogar com camisa 5. E aí ele vai com o Kaique Gonçalves, com Emmanuel Martínez, o cara é incansável, joga todos os jogos, não quer sair e está muito bem preparado. Então, Emmanuel Martínez, o Zé Vitor sendo mantido e Baralhas. Eu acho que ele vai fazer aí disso, adiantar o jogador Baralhas, ou adiantar o jogador Zé Vitor, mais próximo do gol, tem bom chute, né? Ia marcar um golaço contra o Ceará. E na frente, Diego Tárzia e o jogador Renê, ou Renato Kaiser e Renê. Eu acho até que vai pintar o Kaiser, tá? Ao lado de Renê. Podem jogar juntos? E aí, pode. Todos dois podem. Por quê? Porque o Renê não tem a mesma característica do Kaiser. O Kaiser é aquele jogador mais de área, mais faro do gol, mais aquele cara que espera a bola chegar para finalizar, e finaliza bem. O Renê não, o Renê sai da área, vem buscar, é trombador, parte para cima, ataca a última linha de defesa, ou seja, muito mais móvel. Podem jogar os dois? Podem sim. Vamos lá que tem torcedor com a gente? Venha, torcedor!
Boa noite, Reinaldo Oliveira, Antônio da Chapada do Vermelho. Esse jogo complicado, Vitória gosta que o time deixa jogar e joga. Então, quem não deve deixar o Fluminense jogar é o Vitória. E vem cá, Reinaldo, já tem alguma negociação com Vitória, o volante Zé Vitor e Renê. Boa noite, tô na melhor.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Beleza, pode continuar participando aí, tá, torcedor? Já já a gente vai colocar mais ouvinte aí pra estar participando com a gente. Sobre o Renê e o jogador Zé Vitor. Vitória vai comprar, mas vai comprar no seu tempo. O Vitória tem a preferência de compra, o Vitória tem a opção de compra e o Vitória tem o valor fixado. Não vai aumentar mais. Se o Renê for o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o valor dele não vai aumentar mais. O valor vai se manter o mesmo. O Vitória tem a preferência de compra e o Vitória tem também a opção, o valor fixado, é tudo. Qual o valor do Renê? O Renê, ele custa $1 milhão. Se o Vitória quiser comprar o Renê, é $1 milhão. Convertendo isso aí para o dólar de hoje, tá 4,97. Então, 4.970 mais ou menos é o valor do passe do jogador Renê. Vitória vai adquirir, acredito eu, no momento certo. Não tem por que se precipitar, adquirir agora. O que você pode ir é conversando. Vamos acertar aqui já um salário para quando o Vitória adquirir o seu passe. Isso aí pode acontecer. E outro valor, outro jogador é o Zé Vitor, né? Zé Vitor, que não pertence à Portuguesa, ele é do Maringá. Ele tá emprestado ao Vitória até o final do ano, com passe fixado. Baratinho, $500 mil. R$2,5 milhões. E hoje é um dos jogadores mais importantes do setor de meio campo rubro-negro. Tá? Então o Vitória vai comprar os dois. Pode ter certeza disso. Ou se não os três. Porque o Vitória tá querendo comprar também o Kaká. Só que o Kaká, o buraco é mais embaixo. Porque o Kaká é R$12 milhões. 2,5 milhões de euros. Aí o bicho pega, né? Aí já é 12 a 13 milhões de reais. Lembrando que o Vitória ainda tá devendo ao Corinthians por conta de ter colocado ele para jogar no jogo diante do Corinthians. Tem torcedor com a gente, Everton? Vamos lá, venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Beleza, vamos desenhar o Vitória, já que o Vitória não vai ter o Kaká, o Vitória não vai ter o Mateuzinho, o Vitória não vai ter o Eric. Como é que o Vitória vai pro jogo de amanhã? Vamos lá, provável, tá? Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, não tem o Kaká, vai o Edenilson. Fui informado que vai o Edenilson de primeira ao invés de Neres. Chegaram até a cogitar o Neres, mas não, vai o Edenilson mesmo, viu? Luan Cândido e Ramon que inclusive saiu lesionado do jogo passado, tá recuperado, se vai entrar de primeira, só aguardando amanhã, mas provavelmente, se viajou, é porque tá apto. Mesmo que não aguente 90 minutos, mas tá apto. Viajou é porque tá apto. Então vai pro jogo. É Ramon na esquerda. No meio campo, aquele meio campo que eu falei. Kaique Gonçalves, Emanuel Martínez, Baralhas e adiantar um pouquinho o Zé Vitor. Se não for assim, ele sacará o Baralhas, ele vai sacar o Baralhas, porque não tá 100% ainda, né? Tá voltando de lesão. Recuar o Zé Vitor e colocar o Diego Tárzia fazendo a função de Mateuzinho. Como ele já vem fazendo nos jogos. Ele vem, tira Mateuzinho e bota o Diego Tárzia. E lá no ataque, sem Eric, vai o Renato Kays e o Renê. Isso aí eu tô garantindo a você aqui, né? A gente tem nossas fontes, que vai o Renato Kays e o Renê no setor de ataque. Então, pensando nisso, Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Edenilson, Luan Cândido e Ramon, Kaique Gonçalves, Emanuel Martínez, o Baralhas e o Zé Vitor, Renê e Renato Kaiser. Esse é o provável Vitória pro jogo de amanhã contra o Fluminense, jogando lá no Maracanã. Vamos lá, tem, bota o número aí do zap pra galera participar com a gente.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
A bola de hoje. Boa noite, nação rubro-negra. Boa noite, bancada da Itapuã. Aqui é o Alvaci de Piripiri. Falando sobre o Renê e o Kaiser, Renê, grande jogador mesmo, novo, né? Um jogador ali, você vê a força de vontade dele de ir na bola e tal, buscar o jogo. Às vezes é fominha, né? Às vezes ele pode passar a bola, ele não passa, ele chuta, mas um excelente jogador sim, não é porque tá no Vitória não, um excelente jogador, buliçoso mesmo. Agora, com respeito ao Cássio, o Cássio tem que ficar tranquilo que ele é o nosso atacante. A torcida rubro-negra em peso, claro que tem um ou dois que vai ser contra, mas a torcida do Vitória em peso tem o Kaiser como realmente nosso atacante principal. Isso aí, o Kaiser, ele tem que ficar tranquilo que ele é realmente o nosso atacante principal. Mas ele tem que abrir o olho que o Renê realmente está vindo por trás aí e está jogando muita bola. No jogo diante do Corinthians. Apesar de que os dois são estilos diferentes, né? Vamos lá, Beto. Mas tô gostando sim de render. Agora Kaiser mora no coração do torcedor rubro-negro.
Beleza, torcedor. Mas aí, no caso, quem entraria, tá? Jogaria os dois? Renato Kaiser é o titular, Renê iria pro banco. No momento que o Renê vem vivendo, o Kaiser não estando 100%, aí nessa eu não concordo, não. Se for para escolher entre os dois, eu iria de Renê. Acho que o momento do Renê é melhor. O jogador é mais buliçoso, é mais móvel para o estilo de jogo do Jair Ventura. E o Kaiser não está 100%. Se for para escolher hoje, eu iria com o Renê. Mas vou lhe deixar alegre, tá? Os dois amanhã serão titulares. Tanto o Renê quanto o Kaiser. Todos os dois. Vamos lá que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Tô aqui ainda refletindo o pensamento do comentarista de vocês aí em relação à Vitória e Confiança, que o Vitória empatou com um time ultra ruim, mega ruim. Mas, rapaz, hoje não se faz comentarista como antes, não, né? Porque ou é torcedor da sardinha, ou ele fez isso aí pra menosprezar o Vitória, porque o que eu vi foi isso aí. O que eu percebi foi isso aí. Foi ele querendo menosprezar o Vitória, da maneira como ele falou. Você acha que o Vitória ia botar o pé ali? Jamais. Como eu achei também que o Vitória não menosprezou o Ceará, mas também não jogou essa bola toda para poder ganhou um certo momento que tinha que ganhar. Ganhou no momento que tinha que ganhar, então o momento é isso aí. Eu achei que ele fez certo. Agora vamos parabenizar Papelinho e Jair Ventura, porque esses dois caras que vieram aí, né? Esse Renê mais Zé, é muito bom. Valeu, um abraço.
Valeu, meu queridão. Vamos por partes, tá? Você falou de Vitória e Confiança. Tô com você. O jogo era complicado, um gramado tava pesado, Vitória tá cansado. Eu converso muito com o pessoal, eu estive lá em Aracaju, conversei com muita gente lá em relação ao time. O time tá cansado. É jogos quarta sábado, né? Pra piorar a situação, você não tem nem tempo de treinar mais. Quarta, sábado e o bicho pega. Vitória tá cansado, tá? E aquele jogo ali, não tem negócio de menosprezo, não. É uma outra competição. Competição onde o Confiança também precisava sair pro jogo pra ganhar o jogo, pra se classificar, como conseguiu a classificação. Acabou sendo eliminado ontem pelo Fortaleza. E olha que deu trabalho ao Fortaleza, tentando engrandecer também um pouquinho aí do momento do jogo contra o Vitória, né? O Confiança jogando em casa é um adversário difícil. Difícil. O Vitória sofreu, o Fortaleza sofreu. Quem for lá vai sofrer também. Complicado, tá, irmão? Agora falando do jogo de quarta-feira contra o Ceará, o Vitória não jogou essa bola toda, não, mas do outro lado tinha um adversário que precisava ganhar para avançar de fase. Deu trabalho ao Vitória. Valorizou muito a vitória do Vitória, a atuação do Ceará. Porque o Ceará veio, achei que o Ceará iria esperar o Vitória, ver como é que o Vitória ia se comportar em campo, que nada, partiu logo pra cima. já teve logo as melhores chances no início da partida. Deu trabalho ao Vitória, viu? E aí vieram as expulsões, que na minha visão foram expulsões corretas. Expulsões corretas foram as duas expulsões, tanto do Luiz Otávio quanto do jogador Alex Silva. Tá, o Alex Silva deu um pontapé e o Luiz Gustavo deslizou o pé ali, ó, por cima. Tanto que deixou um corte na perna do... na perna não, no calcanhar, no tornozelo, na parte de trás do tornozelo ali do jogador Emanuel Martínez. Então, duas expulsões merecidas, paciência. E o Vitória soube jogar o segundo tempo. Tirou o jogador Kaique Gonçalves, colocou o Renato Kaiser... Foi botando o time pra frente. Tirou Emanuel, né, Martínez, só olhando aqui direitinho quais foram as mudanças do Vitória, mas ele botou o time pra frente. Depois, claro, quando já tava 1-0, ele botou o time um pouco mais pra trás, normal e natural, e aí o Vitória tomou algum sufoco ali. O jogo foi duro, jogo difícil. Ceará, ele tinha 6 confrontos diretos contra o Vitória e eliminou o Vitória em 5. Então, o jogo seria difícil como ele foi. Mas que bom que o Vitória venceu a partida. Vamos lá que tem torcedor com a gente? Venha, torcedor!
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Ronaldo. Boa noite, o pessoal da Arena Futebol. Eu queria saber se... por que que o treinador do Vitória não coloca Cantela Pedra no lugar de Mateuzinho, que desde quando ele joga muito bem naquela posição? Entrava com Cantela Pedra no lugar de Mateuzinho e Kais ou René no comando de ataque. Como ele perdeu Eric, ele pode entrar com Kais e René. René fazendo o lado. A beirada e cai centralizado, porque Cantela Pedra joga muito bem naquela posição ali de Mateuzinho. Você vê quando ele entra jogando pelos lados, pela beirada, ele joga perdido. Uma boa noite a todos, me responda aí.
Beleza, meu querido, você falou do Aitor, né? Primeiro, sobre o Aitor, tá? Ele tá passando, pelo que eu fui informado, alguns problemas pessoais. Não vou trazer aqui do que se trata, de quem se trata. De fato, ele tá passando por problemas pessoais. É por isso que nem relacionado ele foi pro jogo passado. Não sei se ele foi relacionado pro jogo de amanhã. Não recebi ainda. Tô apurando aqui a lista de relacionados, mas não consegui ainda os relacionados para esse jogo de amanhã. Mas o Aitor, ele realmente tá complicado. Tá complicado. Se for pra botar alguém no lugar de Mateuzinho, esse alguém seria o Tarsia, né? Natural, como o Jair Ventura vem fazendo. Ou o Ronald. Ele já botou o Ronald várias vezes no lugar de Mateuzinho, mas Ronald não. Ronald não, por causa da recomposição defensiva. Ele tem muita dificuldade em marcar. E o jogo de amanhã, o Fluminense tem uma transição ofensiva muito rápida. Eles atacam bem na velocidade ali, a última linha do Vitória, então vai dar trabalho ao Vitória, tá? Então, Ronald não. Então, pensando nisso, bota o Zé Vitor. Zé Vitor que vem aí desempenhando bem, jogando próximo do gol, chutando bem de fora da área, né? Ia marcar um golaço, como eu já tinha dito, contra o Ceará, jogador interessante. Pode-se fazer isso aí. Nessa eu concordo. E lá no ataque pode ficar tranquilo, tá? René e Kaiser serão os titulares. Eu é que tô dizendo aqui. Vamos lá que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Fala, Reinaldo Oliveira. Saudações, rubro-negra, meu amigo. Boa noite. Boa noite à bancada aí.
Ele mandei, né?
Duas situações. Quem tá falando aqui é paulista, do bairro do Imbuí. A situação é o seguinte, esse jogo estressante do Vitória contra o Ceará, complicando desnecessariamente a falta de atenção de alguns atletas do Vitória nos contra-ataques, podendo matar aquele jogo, né? Deixando o Ceará vivo com 2 jogadores a menos, deixando o Ceará vivo até o final do jogo. Um absurdo aquilo ali. Ronald tem que ser chamado a atenção para entrar mais perto no jogo. O cara entra errando tanto passe daquele jeito ali. Pelo amor de Deus, né? Meu placar para amanhã, espero que o Vitória não perca. Eu acho que vai ser 1-1, né? Espero que não perca. Tomar ponto fora de casa é importante. E para finalizar, a ditadura da CBF, porque ninguém pode falar mais nada, nem jogador, presidente, diretor, treinador. E se a torcida na arquibancada se manifestar contra essa situação da CBF, ainda é, o clube não é punido, como foi, né? Uma multa de 20 mil reais. Esses caras estão de sacanagem. Não é possível isso, não. Mas enfim, a ditadura do futebol brasileiro, dona CBF, ninguém pode dizer um ai. Porque se alguém reclamar de alguma situação do time que foi assaltado, o clube é punido, ou os atletas. Enfim, forte abraço a todos, boa noite e vamos, Vitória.
Valeu, Paulista, um abração pra você, tá? Obrigado aí pelo seu comentário. A ditadura da CBF, né, que você tá dizendo. Você viu qual é a nova lei agora? Os jogadores não podem mais tapar a boca pra falar com outro, não. Se tapar a boca é punição, né? Você tem que deixar a boca livre pra ver o que é que vocês estão conversando. Vamos ver como é que isso aí vai repercutir, porque jogador até na Europa já tem essa mania de botar a mão na boca para cobrir o que é que tá falando, né? Mas não, viu? Vai ser obrigado a falar tete a tete, ó, sem mãozinha na boca, para todo mundo entender o que é que tá sendo dito, tá? Mas é assim mesmo, amigo, faz parte. Que bom, né, que o Vitória só tomou 20 mil de multa e vai recorrer, viu? Vai recorrer, porque cabe recurso. Mas que bom, por que que eu tô dizendo isso? Porque seria muito melhor do que você ter perda de mando de campo. Vitória sabe jogar muito bem no Barradão. Vai ter um jogo quinta-feira contra o Flamengo. Um julgamento desse, tava morrendo de medo, irmão, de ter alguma coisa de tirar o mando de campo do Vitória do jogo do Flamengo. E aí? Como é que ficaria? Não tô sendo contrário ao protesto da torcida. Gostei. Protesto democrático, sem xenofobia, sem racismo, sem preconceito. Um protesto bem bacana, tá? Não agrediu ninguém, não atirou coisa no gramado, nada. Apenas um protesto de insatisfação, normal e natural. Então, meu filho, não tem essa, não. Eu fiquei com medo hoje do julgamento. Mas o julgamento que acabou hoje, gente, foi julgado Vitória aí no STJD por conta daquela exposição da faixa, né? Escrito Respeite o Vitória, por conta dos torcedores que viraram de costa na hora do hino nacional brasileiro, fizeram gestos obscenos, fizeram aquele sinal com a mão de roubo. E aí tudo isso foi pra súmula. E que bom que não enquadraram Vitória com possibilidades de perda de mando de campo. Querem repetir algo parecido contra o Flamengo? Cuidado, tá? Porque aí nesse caso Vitória vai ser reincidente. Caso Vitória seja denunciado de alguma coisa que venham a fazer no jogo contra o Flamengo, o Vitória pode ser reincidente. Aí o buraco já é mais embaixo. Aí a perda do mando de campo, ela é passível. O que estão preparando aí, até onde estão preparando, até onde eu sei, é válido. Nariz de palhaço no estádio todo. 30 mil nariz de palhaço. Isso aí eu já soube, tá? Isso aí sim, tudo bem. Só que não vai expor faixa, nada disso, tá? Deixa isso pra lá, pra o Vitória não ser reincidente. Vamos lá, que tem torcedor com a gente. Pode participar, tá, torcedor? O programa é de vocês, venha.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Reinaldo. Fabinho Carvalho da Caixa d'Água. Reinaldo, na minha opinião, o melhor time para jogar amanhã no Maracanã é Lucas Arcanjo, Natan, Éden Nilson, Luan Cândido e Ramon. No meio-campo, Kaique, Baralhas, Zé Vito, liberado para encostar no ataque, e Martins. Lá na frente, Tárzia e René. Jamais para começar o jogo com René e Kaiser, que não dá certo. É Tárzia ou Marinho. Um abraço a Mamede aí da Caixa d'Água. Boa noite.
Marinho, amigo, da galera da Caixa d'Água aí que tá ligadinho com a gente. Marinho tem condições de começar o jogo, né? Tá, eu conversei lá com algumas pessoas quarta-feira, ele não tem condições de iniciar o jogo, não. Ele pode entrar no decorrer da partida. Não, ele não vai iniciar essa partida, não. Tá, e outra coisa, bota René e Kaiser mesmo, rapaz. É bom que já testa logo. Não é aquela teoria, bota quem tá em melhor momento. Kaiser marcou o gol. René vem marcando gol, dando assistência, como fez contra o Coritiba. Mantém os dois. Eu sou na teoria de botar os melhores para jogar. Antigamente era assim. Hoje não, hoje a gente fica... Não, é porque vai chocar a posição. Vai não, irmão. Nós vimos no passado aí seleção brasileira ser campeão com vários craques jogando ali que se batiam na mesma posição. E a gente viu os caras ser campeão. Ah, tem essa não, rapaz. Torcedor pode participar com a gente. Qual é o telefone do Zap, Eber?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Torcedor, você... Beleza, torcedor. Você pode participar com a gente aí, manda o seu áudio pra esse Zap aí, né, que acabou de ser divulgado. E diz aí o que é que você acha e o que é que você pensa do jogo de amanhã. Jogo Vitória e Fluminense lá no Maracanã. Voltando a falar rapidinho da Copa do Nordeste... Vitória avançou de fase, passou do Ceará, tá na semifinal, vai pegar o ABC de Natal, lá em Natal. Primeiro jogo no Barradão, segundo jogo na Arena das Dunas, lá em Natal, certo? Por que o primeiro jogo lá, se o Vitória classificou em primeiro do grupo e a equipe do ABC, se eu não me engano, classificou em segundo, não, classificou em primeiro, né, também o ABC... Mas por que o ABC tem um saldo de gol melhor que o Vitória? Você conta todas as fases. A primeira fase, o Vitória teve 10 pontos e um saldo de 6. O ABC teve 12 pontos e um saldo de... 12 não, 10 também, né? E um saldo, exatamente, 10 também. 12 só o Sport. Então, o Vitória tinha 10 pontos, um saldo de 6. O ABC, 10 pontos e um saldo de 7. Porém, o ABC que jogou antes do Vitória e Ceará ganhou de 4-0 da Juazeirense. Aí abriu um saldo. O Vitória, se quisesse ser primeiro e ter a preferência de jogar a última dentro de casa, ele precisaria dar 5-0 no Ceará. Não conseguiu, deu apenas 1-0, mas está classificado e é por conta disso os mandos de campo. Primeiro jogo, Vitória e ABC Barradão, dia 20. 20 de maio, já tá definido aí as datas, a gente vai saber depois, a CBF vai detalhar no quesito horários, tá? Mas por enquanto, 20 de maio, Vitória e ABC Barradão. Segundo jogo, dia 27, no outro final de semana, no, na outra semana, né? No caso, depois, de, uma semana depois do jogo de ida, vai ser ABC de Natal e Vitória lá na Arena das Dunas, é o jogo de volta. E no outro lado, tem Confiança e Fortaleza. O Fortaleza passou e o Fortaleza agora vai pegar o Sport, que eliminou a equipe do Asa, tá? Então é Sport, Fortaleza, Vitória e ABC. Fortaleza e Sport, né? Vai ser o primeiro jogo lá em Fortaleza, segundo jogo lá em Recife. A mesma coisa do lado do jogo do Vitória. Vitória jogando primeiro em casa, segundo fora de casa. E aí o que é que vai acontecer na final? Só Jesus na causa, né? Porque se o Vitória passar ganhando os dois jogos, o Sport empata um e ganha o outro, final, última no Barradão. Último jogo no Barradão. Se o Sport ganha os dois e o Vitória ganha os dois, final, última lá no, na Ilha do Retiro, lá em Recife. Fortaleza, a mesma coisa. Tá, vamos nessa. Vamos nessa. Tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Beleza, pode participar, tá, torcedor? Dizer aí o que é que você acha aí do Vitória pro jogo de amanhã contra o Fluminense. Vamos falar do Fluminense. Fluminense já tem aí o provável time que vai a campo contra o Vitória. Zubeldía tem até alguns jogadores de volta, né, pra esta partida. Ele tem de volta aí o Bernal, e que inclusive já está relacionado pelo treinador Zubeldía, provável Fluminense, viu? Fábio, Guga ou Samuel Xavier, acho que vai o Guga, né? O treinador vai dar uma mesclada no jogo devido também ao excesso de jogos que o Fluminense vem tendo e precisa se recuperar na Libertadores. Vem muito mal a equipe do Fluminense na Libertadores. O treinador ainda acredita numa classificação, eu já acho meio difícil. Mas tem que acreditar mesmo. Fábio, Guga, Ignacio, o que jogou no Bahia, né? Freitas e Guilherme Arana, ou René, tem essa dúvida. Bernal, Hércules e Lúcio Acosta, ou Nonato, acho que vai o Nonato. Vão dar uma segurada no Lúcio Acosta, mas vamos aguardar. Savarino, Canóbio e Castilho, né? Esse aí é o provável Fluminense. Fluminense que é o terceiro colocado, ele não vai querer perder essa posição aí na classificação. Ele não vai ter ainda o Cano. Cano tá lesionado, não voltou ainda. E o Martinelli, né? Martinelli, que chegou a fazer uma atividade hoje lá, mas ninguém sabe se vai ser relacionado. Vamos aguardar amanhã para saber se o Martinelli vai estar no jogo contra a equipe do Vitória. Qual o telefone do Zap?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Beleza, viu? O torcedor pode participar. O Zap é esse aí, tá? Vamos seguindo aqui. Deixa eu abraçar a galera aqui dos grupos, tá? A galera do grupo Bolha do Leão tá ligadinho com a gente, a galera do canal Leão da Caatinga também tá ligado com a gente, e o Pega Leão, né? São três grupos que estão ligadinhos com a gente. Vamos ouvir o que o Jair Ventura, foi o de ontem, que foi o editado, você tem ele aí, vamos lá. Vamos ouvir aqui o que é que o Jair Ventura falou pós-partida diante do Ceará, porque é importante pontuar justamente essa situação do Kaiser, né? Kaiser voltando, uma dor de cabeça boa. Quem ele colocaria para jogar no setor de ataque e no setor de meio campo? Será que vai botar o Baralha? Será que vai botar o Kaiser? Para mim vai botar os dois, tá? Joga o que tá melhor. Vamos ouvir aí o Jair Ventura, o que ele falou pós-partida do Ceará.
A gente falou, jogo de mata é sempre muito complicado, né? Um jogo sempre muito tenso. Eles começaram com perigo ali de arremesso lateral na área do Luizão, né? Barra Luiz Otávio, né? Mudou o nome, é Luizão agora. Muito difícil. Mas a gente criou muitas oportunidades, né? Era para ser uma situação mais tranquila. Foram 22 finalizações, 10 finalizações no jogo. Mas começa a ser aquele jogo que fica perigoso. Eu tava vendo o jogo do Santos ontem. A equipe que jogou contra o Santos não passou do meio de campo. E aí numa bola final, o cara deu um chute, uma porrada pra dentro da área, passou por todo mundo, o cara foi e fez o gol 1-1. Então assim, 1-1 nos levaria pra um pênalti. Então é um jogo sempre muito tenso de mata, assim. Mas hoje não adianta a gente falar de tabu, já passou. Mas parabenizar os meus atletas, conseguiram o objetivo que era estarmos na semifinal. Agora já descansar e já pensar no próximo adversário, daqui a pouco é o Fluminense.
Jair, você agora ganhou mais duas novas opções, né? O Kaiser e o Baralhas voltaram de contusão. E o Zé Vitor vinha muito bem, Kaique também. Como é que você pensa em armar esse meio campo? E você tem a volta do Kaiser e o René marcando gols e jogando bem.
É importante, né? Você ter duas camisas 9, e nós usamos hoje os dois, né? Então tem a possibilidade de usar, até porque o René tem muita mobilidade, né? Então eu fico feliz. O René participou dos 4 gols do último jogo e fez o gol do Atlético Paranaense. Então, assim, e o Kaiser é um dos nossos artilheiros. Então é aquela dor de cabeça boa, como a situação da volta do Baralha, você ter o Zé também, Martínez, você ter Kaique. A gente vem jogando com 3, então você ter um cara ali importante é muito bom. Então passa aquela dor de cabeça. Essa boa treinador de saber que ganhamos mais opções, até nessa que a gente fez hoje de jogar em algum momento com 2-9.
Fiz questão de trazer, gente, justamente porque eu perguntei sobre isso, né? As opções que ele tem pro ataque e pro meio campo, são dores de cabeças boas. Vitória sempre, a gente sempre questionou as opções no banco de reservas, e o Vitória hoje tá começando a ter opções no banco de reservas interessantes, como o Baralhas, né? Baralhas não vai ficar no banco. Não sei quem é que vai sair aí pra jogar. O Kaique eu acho que não é, porque ele gosta de jogar com 5. Vamos ver o trabalho do dia a dia. Primeiro porque ele não teve tempo de trabalhar, né? Dessa partida do Ceará até hoje. Não teve tempo nenhum. Foi apenas um regenerativo e hoje de manhã bolas paradas e já viajou. Já deixou aqui Salvador. Já tá lá no Rio de Janeiro. Então não teve tempo. Complicado. Então vamos ver o dia a dia, o trabalho da semana que vem, se ele vai conseguir colocar um meio campo sem Kaique Gonçalves e com Baralhas, Emanuel e Zé Vitor. Zé Vitor não sai do time. Na minha visão, Zé Vitor não sai do time. Apesar de ter sido no lugar do Baralhas que o Zé Vitor entrou, né? Mas eu entendo que o Zé Vitor não sai do time. Tá tendo uma boa atuação, tá ajudando demais ali, principalmente na construção do meio para frente. A arbitragem do jogo de amanhã é o Braulio da Silva Machado, lá de Santa Catarina. Os assistentes também são de Santa Catarina. O 1 é o Thiago Americano Labis e o 2 é o Alex dos Santos. O quarto árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos, lá de São Paulo. E o árbitro de vida é o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Essa é a arbitragem do jogo de amanhã. Ficar de olho no apito, viu? Braulio da Silva Machado não apitou nenhum jogo do Vitória esse ano na temporada e apitou apenas um jogo da Série A, viu? Tava apitando jogos da Série B. Aí eu acho meio perigoso, porque você tá pegando um time que é o nono colocado, que é o Vitória, querendo subir na tabela, e você pega um Fluminense, que é o terceiro. Deveria ter tido um pouco mais de cuidado, colocar um árbitro melhor, né? Que já tenha apitado mais jogos no Brasileirão. E esse Braulio da Silva Machado, não. Ele apitou poucos jogos aí, um jogo apenas no Campeonato Brasileiro dessa temporada 2026. Torcedor pode participar com a gente. Qual o número?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Reta final aí do nosso programa, né? Daqui a pouquinho tem Mundo Tricolor com o meu amigo Gabriel Bacelar. Ele vai trazer tudo sobre o Bahia. Bahia que joga amanhã diante do Cruzeiro, jogo depois do jogo do Vitória. Agenda de maio, tá, gente? Agenda de jogos do Vitória no mês de maio. Lembrando que Vitória e Santos é o último jogo do mês de maio. Depois de Vitória e Santos, Campeonato Brasileiro vai dar uma pausa. Campeonato Brasileiro. A Copa do Nordeste vai acontecer provavelmente a final no dia 3 e a outra final no dia 10. Mais ou menos por aí. Mas a final vai ser, sim, já no início de junho. O Vitória, que enfrentou o Coritiba no dia 2 de maio, né? O Vitória venceu o Coritiba no Barradão. Agora, no dia 6 de maio, no meu aniversário, o Vitória enfrentou o Ceará e venceu no Barradão. Vai pegar o Fluminense amanhã. Olha a quantidade de jogos que um time está tendo por mês. Imagine, hein? Pega o Fluminense amanhã no Maracanã, depois na quinta-feira pega o Flamengo, lá no Barradão, né? Copa do Brasil, jogo de volta, pega fora de casa o Bragantino no dia 17 de maio, depois tem a primeira partida da semifinal da Copa do Nordeste, Barradão, Vitória e ABC no dia 20 de maio, no dia 23 de maio, dentro do Barradão, Vitória e Internacional de Porto Alegre. Depois vem a outra semifinal da Copa do Nordeste fora de casa contra o ABC no dia 27 e fecha aí a agenda de maio contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. Então são 9 jogos em um mês. Como é que aguenta, né, irmão? Vamos lá que tem torcedor com a gente. Venha, torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Fala, Reinaldo, cheguei aqui em cima da hora, vou ver aqui a resenha. Reinaldo, você atende a uma base de quanto chequinha foi feita aí pro jogo do Vitória e Flamengo, irmão? Fala aqui, é Paulo de aplicativo, um abraço.
Oi, Paulo, beleza? Rapaz, em relação a ingresso pro jogo do Flamengo, a gente está ouvindo muitas reclamações aí em vários grupos, dizendo que o pessoal não está encontrando mais ingresso, não, viu? Dá uma olhadinha direito, eu acho muito cedo ainda já ter esgotado todos os ingressos do jogo Vitória e Flamengo. Mas vai ser casa cheia, tá, Paulo? Pode ter certeza disso. Amanhã eu vou ver se eu consigo uma parcial, e aí amanhã mesmo, dentro da jornada esportiva, eu já passo já a parcial de ingressos para Vitória e Flamengo, quinta-feira, Copa do Brasil. Vamos lá que tem torcedor com a gente.
Boa noite, queridos. É assim, ó, a minha opinião é essa. Eu acredito no meu Vitória, eu sou Vitória de coração. É 11 contra 11, não tem bicho papão. O Vitória tem que ir pra cima, avante meu leão. Tem que ir pra cima, não tem bicho papão, é 11 contra 11. Se Vitória quiser subir na tabela, tem que vencer, não tem Fluminense certo.
É isso aí, minha querida, exatamente. Não tem negócio de dar sopa aí pro Fluminense, não. É jogar, é duelar, é competir, é igual pra igual. Acabar com esse pensamento, viu, torcedor? Ah, um empate lá é um bom resultado. Não, não é um bom resultado. Você tem que jogar pra ganhar. Se você vai ganhar, é outros 500. Porque, como disse Flávio Lordelo, só existe vitória, derrota ou empate, né? Então, tudo pode acontecer. Estamos fechando aí o nosso programa Conexão Rubro-Negra. Hoje aqui, sexta-feira, dia 8 de maio. E amanhã, jornada esportiva, viu? Dupla. Antes, Vitória e Fluminense. Fluminense e Vitória no Maracanã. E depois, o jogo Bahia e Cruzeiro. Jogos válidos pela 15ª rodada. Valeu, aquele abraço. Tamo junto e até amanhã na jornada esportiva.
Craques da Itapuã!
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
Quando passa muito tempo no poder, um governo perde seu prazo de validade. O que era remédio vira veneno. Seus projetos envelhecem. Suas ações não funcionam. Tudo cheira mal. O governo se afasta do povo e o povo se afasta dele. Ele não entende o povo e o povo se desentende com ele. Não adianta revalidar a data. Só há um jeito. Descartar. Mudar.
União Brasil quer fazer nascer uma nova Bahia. Filie-se.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou a deputada Ivana Bastos e faço parte do PSD, o partido que trabalha para fortalecer os municípios, ampliar o desenvolvimento e ajudar quem mais precisa por toda a Bahia.
Eu sou a deputada Cláudia Oliveira, do PSD Bahia, o partido que incentiva a ampliação de oportunidades para todas as mulheres. Porque quando a mulher cresce, a família e a comunidade avançam juntos.
PSD 55, filie-se.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou a deputada Ivana Bastos e faço parte do PSD, o partido que trabalha para fortalecer os municípios, ampliar o desenvolvimento e ajudar quem mais precisa por toda a Bahia.
Eu sou a deputada Cláudia Oliveira, do PSD Bahia, o partido que incentiva a ampliação de oportunidades para todas as mulheres. Porque quando a mulher cresce, a família e a comunidade avançam juntos.
PSD 55, filie-se.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil.
Quando passa muito tempo no poder, um governo perde seu prazo de validade. O que era remédio vira veneno. Seus projetos envelhecem. Suas ações não funcionam. Tudo cheira mal. O governo se afasta do povo e o povo se afasta dele. Ele não entende o povo e o povo se desentende com ele. Não adianta revalidar a data. Só há um jeito: descartar, mudar.